Sempre deixo gravando um pouquinho mais que saia alguma besteira, quando depois fica na entrada. Eu sempre coloco o início. Boa tarde, pessoal. A gente começando mais um MamiCast, diretamente de Pinto Bandeira, na Serra Gaúcha. Meu nome é Thiago.
Eu sou a Nath.
E hoje, antes de mais nada, sigam a gente nas redes sociais.
Ah, hoje tu lembrou de fazer esse comentário, né? A última vez tive que interromper.
O mamimag.com.br, lá vão ter acesso pro
Instagram,
Facebook, YouTube. Agora a gente tá no Spotify. Além dos casts, a gente tá com trilhas para ouvir enquanto tá bebendo vinho. São duas playlists que a gente colocou, então tem bastante novidade.
Bom, a gente vai começar mais um MamiCast aqui direto de Pinto Bandeira, na Serra Gaúcha. Hoje a gente está dentro da Dom Giovanni para conversar com Dani Panizzi. Vai falar um pouquinho para a gente sobre a vinícola, sobre Pinto Bandeira, sobre a IP Pinto Bandeira e sobre a DO, que está por sair. Estamos ansiosos. Então, Dani, te apresenta, conta um pouquinho para a gente a história da Dom Giovanni, a tua história aqui dentro.
Maravilha. Bom, queria agradecer, antes de tudo, uma honra estar podendo sentar aqui com vocês, contar um pouco dessa história, que, sem dúvida, traz muito orgulho para nós, né? Então, mas nada disso acontece sem o público, sem o consumidor, sem vocês estarem aí nos apoiando e divulgando todo o trabalho. Então, hoje, sou o diretor aqui da empresa, né? Faço parte aí da equipe que está conduzindo os trabalhos. E Dom Giovanni hoje é uma empresa ainda com intuito familiar, apesar de não ter tanto envolvimento na operação, mas ela tem esse caráter. Ela possui, além da vinícola, né, que é seu principal negócio, uma pousada, uma pequena pousada. São 7 apartamentos, mais uma cabana. Esses apartamentos estão num casarão de 1930, então já quase centenário. Além disso, a gente também a gente costuma não dizer que é um restaurante, mas é um espaço para eventos. Então a gente tem, além da produção de uva, a gente tem uma produção de alcachofra há mais de 20 anos.
O famoso risoto de alcachofra.
Exato. Então assim, há quase 20 anos ou mais, agora estou perdendo um pouco a cronologia, mas que a gente produz isso e é um dos pratos mais solicitados aqui na pousada. Praticamente todo sábado a gente tem um jantar harmonizado onde um dos pratos que compõe esse jantar é o risoto de alcachofra. Então, é um complexo enoturístico, a gente busca cada vez mais esse investimento no turismo, que está se destacando muito na região. Pinto Bandeira, falar em termos de região, em 2009 recebeu em torno de 3 mil visitantes. Em 2016 esse número saltou para mais de 30 mil.
É um bom salto.
E está sendo cada vez mais procurado. Então a gente está trabalhando, tentando melhorar cada dia que passa para poder receber melhor esse turista. Mas o principal negócio ainda estão os vinhos, principalmente os espumantes. Há anos a região vem se destacando pela produção dos espumantes e naturalmente a empresa está, a cada ano que passa, migrando mais para a produção de espumantes. Então hoje 80% da nossa produção já são espumantes. E a DO vem de encontro a isso, né? Vem buscando essa certificação aí nessa produção.
Como é que tu começou na Dom Giovanni aqui, Dani? Como é que é a tua história dentro da empresa?
Bom, eu vou contar um pouquinho da história da Dreher.
Tá.
Né? O bisavô da minha esposa foi o fundador da vinícola Dreher, fundada em 1910, juntamente com a Salton, foram as primeiras vinícolas fundadas aqui na Serra Gaúcha. A família Dreher permaneceu na empresa até o final dos anos 70, quando ela foi vendida. Na época, meu sogro, o Ayrton Giovannini, e minha sogra participavam da empresa, meu sogro mais ativamente como diretor industrial. Na venda da empresa, o meu sogro ainda permaneceu por mais alguns anos. Só que, passado 3 anos, a Dreher saiu da região de Bento e foi para São Paulo. Tanto ela como a Salton tiveram houve uma mudança na legislação que até então o brand, o conhaque, era produzido com destilado de vinho. E ele passou a ser produzido com destilado de cana-de-açúcar. Com isso, eles saíram aqui de Bento, foram a Sorocaba, até hoje produzem os conhaques lá, tem muita produção de cana nessa região. E meu sogro nessa história acabou indo junto com a empresa para São Paulo. Muito da história da vitivinicultura, o boom da história da vitivinicultura aqui na Serra tem a ver com a saída da Salton e da Dreyer aqui da região. Então muitos produtores de uva que entregavam sua matéria-prima para a Dreyer e para a Salton acabaram tendo uma matéria-prima ociosa. E aí começaram a produzir em maior escala seus vinhos. Meu sogro permaneceu na Dreyer por mais 3 anos e resolveu sair. Com a saída dele, essa propriedade onde fica Dom Giovanni era o centro tecnológico da Dreyer. E acabou, com a Dreyer saindo de Bento, ela acabou praticamente abandonada. E na saída dele da empresa, da família, de fato, da empresa, ele acabou ficando com a propriedade em 82 de origem à marca Dom Giovanni. Então ele e minha sogra conduziram a empresa até mais ou menos os anos 2000, 2000 e pouco. Meu cunhado assumiu essa parte. E ele acabou indo para uma outra empresa da família. E nesse meio tempo veio o convite. Eu sou farmacêutico de formação, né? Morava em Porto Alegre, juntamente com a Fábia, minha esposa, que também não é veterinária, não está envolvida com a área. E aí veio por parte deles o convite para cuidar da empresa. Não tinha mais ninguém da família envolvido. E aí abandonei tudo, abandonei profissão.
Faz quanto tempo isso, mais ou menos?
Aí vim para cá em 2010. Então vai fechar
10 anos, quase.
9 anos agora em maio, 1º de maio. E então essa é a minha ligação, né? Tem muito a ver com a história da família da minha esposa e acabou vindo por um convite, mas sempre gostei, sempre, mesmo antes de vir para cá, eu tinha um envolvimento com vinho, brincava de vender vinho para os amigos em Porto Alegre e aí acabei encarando de fato aí
a brincadeira. Aqui na Don Giovanni a gente já fez algumas visitas com vocês pelos vinhedos e vocês têm uma ligação muito forte com a sustentabilidade, com a manutenção da biodiversidade no vinhedo, de manter uma agricultura mais limpa possível, mais ecológica. Como é que isso começou? Quando isso começou e o que que incentivou vocês a começar?
Bom, eu acho que o mundo caminha para isso, né? Então eu tinha um desejo, na realidade tudo parte de um processo de diferenciação. Eu acho que o Brasil hoje tem muitos produtos bons, excelentes produtos, e está cada vez mais difícil de tudo se diferenciar, né? Então assim, a diferenciação está nos detalhes. Então, vendo todo um cenário, trabalhando a agricultura sustentável, a redução do uso de defensores químicos, a gente viu nisso como uma oportunidade comercial, né? E também como um benefício, sem dúvida, primordial para a empresa e para o cenário que a gente vive aqui. Aliado a isso, a gente tem uma pessoa que trabalha conosco, presta um serviço para nós, terceirizado, que é o Jefferson, uma pessoa que tem foco na agricultura biodinâmica, e o nosso enólogo Maciel, que também fez uma pós-graduação em Botucatu, em biodinâmica. Aliado a esse desejo de ter uma agricultura mais sustentável, eles apresentaram para a empresa a questão do manejo biodinâmico. Então, que forma a gente pode ser mais sustentável utilizando o manejo biodinâmico? Um assunto bem complexo ainda, né? Porque hoje a gente tem o biodinâmico, tem o orgânico, tem o próprio termo sustentável, tem o vinho natural, então isso confunde um pouco a cabeça das pessoas. Mas o manejo biodinâmico foi a nossa forma, tá? Então o manejo biodinâmico, ele segue calendário lunar, ele tem preparados biodinâmicos que, por exemplo, orgânico não tem. Então isso tudo a gente foi de forma gradual, desde 2014, implementando culturalmente dentro da empresa. Muita gente pergunta, ah, vocês estão fazendo só em um vinhedo? Não. A gente resolveu implementar em toda empresa, todas as culturas que a gente produz, foi implantado esse manejo. A ideia foi diferente, a gente começou no primeiro ano somente com a poda e colheita conforme o calendário lunar, em tudo. Então, e depois a gente foi inserindo novos manejos, até o ponto que a gente eliminou o uso de herbicida, a gente eliminou o uso de fertilizantes químicos, hoje a gente produz nossa própria compostagem. Os defensores a gente vem eliminando, mas isso ainda é muito relacionado com o clima da safra, isso tudo.
Que a gente sabe que na Serra Gaúcha é difícil, para não dizer.
A gente sabe que esse ano foi um ano de bastante adversidades, e aí a gente começa a buscar informação, né? Que difícil. Bom, ano passado a gente teve uma safra historicamente muito boa, e esse ano ela teve certas dificuldades, assim, a gente não dá para desmerecer a safra, né? A gente, apesar das adversidades, conseguiu colher uma boa uva, mas aí tu busca, e um amigo meu falou assim, mas tu sabe que na Borgonha também a cada 10 anos 5 safras são ruins, então assim...
Bordeaux é uma safra, um valor, a outra é 10 vezes mais cara, a outra cai, porque
tem essas diferenças de quebra de safras. Então, tu começa a entender que trabalhar com o clima, né, com plantio, que tu dependa de...
Não, é só de ti, né?
É, então isso é uma coisa que a gente enfrenta. Mas, né, não me enrolando muito na pergunta, teve esse intuito, assim, de fazer uma coisa diferente, de olhar para o cenário mundial... Que está buscando essa sustentabilidade e ter um diferencial comercial.
Bom, a Don Giovanni já faz isso, a gente aqui do lado, vizinho de vocês, Tacavegás, eles também têm uma agricultura super sustentável. Na região tem alguns restaurantes, como Champenoise, da Marina, o Colheita, do Gil, de Orlando Tarso, que tentam fazer uma alimentação local com ingredientes orgânicos. A gente tem essa impressão que a região de Pinto Bandeira está seguindo para essa busca, como se fosse, está se tornando uma referência aqui da Serra Gaúcha do sustentável, do sazonal, do vamos valorizar o terroir. Isso é uma impressão nossa, só ou tu realmente enxerga como a região está se encaminhando para isso? Assim?
Não, eu acho que é uma percepção muito bem levantada. Claro que o nosso tamanho, quando eu digo tamanho, o número de empreendimentos que buscam isso em porcentagem é muito grande.
Porque pequenininho, né?
Exato. Então, tem essa tendência porque, vamos lá, tu falaste em 4 empresas que acreditam nisso, né? Então, só que das 10 empresas, 4 estão buscando essa questão mais sustentável. Então, pode ser uma tendência, mas eu diria que são as pessoas que estão envolvidas que estão olhando para o futuro, porque é o nosso futuro. É o nosso futuro passado, né? A gente só está remetendo ao passado. Nossos antepassados trabalhavam uma agricultura biodinâmica, a gente só está retomando o que era feito. Então, eu acho que são as pessoas que estão envolvidas. Por sorte, elas estão em Pinto Bandeira. E Pinto Bandeira, de fato, posso ser suspeito, mas é uma região muito bonita, né? Natureza foi generosa aqui com essa região, então tem tudo para que trabalhe de uma forma mais saudável.
Tu explica para o pessoal que seria o diferencial de ser tão bom o terroir daqui, tão boa a produção daqui?
Bom, primeiramente, eu gosto sempre de ressaltar, eu comentei antes sobre a qualidade dos produtos do Brasil, acho que a gente não pode deixar de falar sobre isso. Então, produto bom é o produto que a gente gosta, na taça, né? Então, onde é que Pinto Bandeira se destaca? Tá? A questão do terroir, quando a gente fala em terroir, é solo, é o clima, é todas as condições climáticas que envolvem o plantio, maturação da uva, até o ponto de colheita. Porque de uma matéria-prima de qualidade, a gente consegue fazer um produto de qualidade. Uma matéria-prima de não tão boa qualidade, tu precisa de intervenção. Não quer dizer que o produto não vá ser bom, né? Mas tu precisa de um trabalho maior dentro da vinícola. Pinto Bandeira, historicamente, a gente vem acompanhando isso até que são coisas que vão dar base à nossa indicação geográfica e denominação de origem. Independente da safra ser de maior quantidade, de menor, ter algum complicador ou não, a gente consegue atingir o ponto de colheita, o ponto da uva perfeito para a produção de espumantes. tentar ser um pouco mais sucinto na explicação. Quando a gente produz um vinho tranquilo, aquele que não vai virar um espumante, a gente precisa que o nível de açúcar aumente e a acidez baixe. Para um espumante, a gente precisa de equilíbrio entre esses, principalmente nesses dois elementos. Então vamos lá, a gente precisa que atinja o ponto de açúcar perfeito, de grau, e ao mesmo tempo a acidez perfeita no mesmo momento. E isso o Pinto Bandeira consegue naturalmente, em função de toda essa questão de terroir, todo o terroir. Então esse equilíbrio, seja maior, seja menor a safra, a gente sempre atinge, o que faz que a gente não precise ter tanta intervenção na vinícola. Então, analiticamente, a gente tem uma uva sempre perfeita para a produção de espumantes. Para vinho, né, diz assim, para vinho já é um pouco mais complicado. A gente não tem todo ano esse... Porque aí o que acontece? Quando a gente precisa de mais açúcar, a uva precisa de mais tempo de maturação. Aí começa o frio aqui na nossa altitude, né? A gente está a mais de 700 de altitude. E aí a uva não matura mais. Então ela atinge um ponto de açúcar que ela não consegue evoluir. E aí o que acontece? A gente não tem uma matéria-prima de qualidade para a produção do vinho. Então por isso, a gente fala em 3 safras boas por década para fazer um vinho tranquilo, né? E o espumante,
todo ano
a gente consegue atingir esse equilíbrio.
Quando surgiu a IP Pinto Bandeira e como é que foi esse processo de reunir os produtores da região e decidir quais são as especificações, o que, que vai se enquadrar, o que, que se enquadrou na IP, como é que foi esse processo?
Certo. Bom, a nossa associação, que é a Aspro Vinho, encabeçada pela Dom Giovanni, pela Vinícola Gaice, pela Vinícola Valmarina e pela Vinícola Aurora, foi criada em 2001, tá? Em 2001 ela começou um processo de certificação de indicação de procedência, que atualmente agora mudou para indicação geográfica. Então em 2010 a gente teve o reconhecimento da indicação de procedência pelo INPI. O que que essa indicação de procedência basicamente certifica? Que são mais de 20 variedades de uvas, se adaptaram bem à nossa região, tá? É uma região demarcada, de mais ou menos 80 quilômetros quadrados, certificou que tais variedades se adaptaram bem à região e a partir dela podem ser produzidos bons vinhos que podem ser aprovados junto à associação para ganhar os selos de indicação de procedência. Esse processo então desde 2010 e a gente nessa indicação geográfica estão vinhos e espumantes. Mas o destaque para o espumante veio a cada vez mais o reconhecimento em cima disso. E aí em 2014 já era um desejo da associação a busca por uma DO. Então a gente entrou com um processo junto à Embrapa, tá, que nos dá todo o embasamento técnico para começar o projeto de desenvolvimento da DO, aonde a gente resolveu ser bem exclusivo. Então vai ser a primeira DO exclusiva para espumantes elaborados pelo método tradicional do Novo Mundo.
E ela vai se chamar?
DO Altos de Pinto Bandeira. Tá? Então essa DO vai ser super focada e super exclusiva. Né? A gente procurou não ser inclusivo, e sim exclusivo. Buscar o ideal. Tá, então, em cima disso, a gente pegou referências, a gente não tem como deixar de citar Champagne, né, que é uma das mais antigas e referência mundial na produção de espumantes. E, então, a gente buscou muito da expertise do que a França teve e, em cima disso, trabalhou a nossa DO. Já são 4 anos de estudos, né? A gente tinha muita base da indicação geográfica, mas a denominação de origem, além de ter a base da indicação geográfica, entra processo, né, até a finalização desse produto. Então, das mais de 20 variedades, agora são somente 3, porque a gente começa a focar na produção do espumante.
Vai simulando.
Então, Chardonnay e Pinot Noir são as mães do espumante no mundo. E também tem uma concentração, uma porcentagem de 25% que pode ser usado de Riesling itálico. Então é uma uva coringa que em certas, né, tu, até por perdas de produção, ela pode ter uma, salvar assim, uma produção maior. Então começou com esse funilamento, né, da produção de uvas, porque sai o vinho da jogada e é exclusivo espumante. Então a gente vê o mundo trabalhando várias variedades para produção de espumantes, mas a nossa DO julga que as uvas perfeitas para isso, que se adaptaram muito bem à região de Pinto Bandeira, são a Chardonnay e o Pinot Noir.
Foi muito complicado chegar a esse consenso de quais seriam as uvas, como seria o processo, tempo de autólise, toda essa questão? Ou já era uma maneira que os produtores da região produziam, então foi mais simples, já estava dentro do...
Assim, tem coisas que a gente ainda vai se adaptar, tá? Por exemplo, a gente não tem, os vinhedos, os únicos vinhedos são espaldeiras. Vou falar da Don Giovanni. A Don Giovanni tem ainda vinhedos em Y, que ela está em processo de reconversão para buscar exclusivamente isso. Mas basicamente, falando a grosso modo, a gente já tem espumantes que seguem o regulamento de uso, que está por ser aprovado.
Que assim que sair a DO já vai poder sair.
Já vai poder sair. Assim, então a gente já segue um processo, a gente, por sermos quatro vinícolas associadas, são mais associados, mas que participam do processo de DO são quatro, a gente já vem buscando isso. A gente já tinha a DO na nossa cabeça e a gente já trabalhava, já trocava ideias, já caminhava para isso com esse intuito.
Só falta
também
o carimbo mesmo.
Só falta botar no papel, mostrar, sim, certificar e um NPI certificar nossa...
Bom, com a chegada da DO, é previsto para esse ano agora?
Gente precisa, eu acho que mais uns 3 meses, 2 a 3 meses, para finalização do regulamento de uso. Ele está agora uma revisão. Terminado isso, tem mais alguns detalhes aí, de alteração de estatuto, isso tudo tem que ser feito. Terminado isso, aí vai para o NPI. Aí a gente não sabe quanto tempo,
sim,
leva.
Sim.
A gente está aí com expectativa para que final de ano, início de 2020, a gente já tenha o processo
e
concluído.
E a IP vai se manter para vinhos tranquilos.
Vai se manter. Até por isso que a IP e a IG, né, agora atualmente, ela se mantém como indicação geográfica de Pinto Bandeira. E a DO passou a denominação de origem Altos de Pinto Bandeira, porque elas não podem ter a conflitar com o mesmo nome. Mas mantém.
Bacana.
Mantém.
Eu sei que a gente ainda está falando de começar a DO, né? De começar não, de se oficializar essa DO para espumantes. Mas assim, nos bastidores, existe algum tipo de conversa já pensando no futuro em uma DO para os vinhos tranquilos de Pinto Bandeira?
Não existe, tá? E acho... É difícil, né? A gente é um embrião quando se fala em vinho. Eu uso sempre o termo da minha sogra. Enquanto o Michelangelo pintava a Capela Sistina, a gente estava sendo descoberto. Então, na história de vinho, a gente ainda é muito jovem e a gente tem muito a descobrir do nosso terroir, né? Então, eu não posso te afirmar isso. Mas, atualmente, com o que a gente tem de base técnica, é difícil, para não dizer impossível, uma região no mundo que tem um terroir perfeito para a produção de espumantes e consiga ter uma produção de vinhos da mesma
qualidade.
Da mesma qualidade. Então assim, tu me falou que cada 3, 4 anos a gente consegue fazer safras boas. Então assim, a gente não pode fazer uma DO que tu consiga produzir só 3, 4 safras por década. A gente precisa manter um nível de qualidade, um padrão. É isso que a DO vai buscar ano após ano.
E para a DO, quais são os requisitos para o espumante fazer parte, no caso?
Tá. Bom, o regulamento são 14 páginas. Né?
Resumidamente.
Então, resumidamente, eu vou falar alguns pontos bem importantes, né? Que assim que é de conhecimento geral. Mas, então, as uvas a gente já comentou, né? Chardonnay e Pinot Noir e Riesling Itálico, no máximo 25%. A produção tem que ser dentro da região demarcada, se mantém esses 80 quilômetros quadrados em Pinto Bandeira e abrange também uma parte de pequena parte de Farroupilha e de Bento, tá? Essa região demarcada pega. Tem que ser plantado nessa região, colheita manual, não pode ter nenhum tipo de proteção, né, que vai interferir na maturação da uva. Os vinhedos somente podem ser plantados em espaldeira, aquele plantio vertical. A prensagem da uva tem que ser feita sem o desengaste, né? Ela tem que ser feita ao cacho inteiro. O processo somente método tradicional, que é a fermentação dentro da própria garrafa, no mínimo com 12 meses de maturação. Só vai ser permitido 3 classificações, que será Natur, Extra Brut e Brut. Então, por exemplo, um espumante demi-sec não tem como receber DO. Uma produção limite por hectare, isso também é um ponto importante na área de produção. Eu acho que basicamente a gente vai estar trabalhando nesse sentido.
Os espumantes já são nossos queridinhos aqui em Pinto Bandeira. Mas a gente também gosta muito dos Pinot Noirs tranquilos. Aqui da Don Giovanni, inclusive, a gente andou provando alguns incríveis. Cabernet Franc também é uma uva que tem se dado muito bem aqui. Valmarino produz há um tempo. A gente provou esses dias fez uma vertical aqui da Don Giovanni desde 94. Incríveis. Além de Pinot e Cabernet Franc, tudo bem. Safra para vinho tranquilo, a cada 13 em cada 10 anos, a gente sabe. Mas tem alguma uva que tu apostaria, assim, que tu tem curiosidade de produzir aqui, ou que tu já experimentou aqui, só não comercializou, e que tu acredita aqui?
Sim. A questão do Pinot, tá, né? O Pinot é a uva já utilizada para os espumantes, mas a gente acabou de lançar o Tinto e o Rosé. Ele entra nessa história do... Principalmente o Tinto, ele entra nessa história que não é todo ano que a gente consegue colher. Então não é um vinho que vai ter todas as safras. Mas quando tem, sai um bom vinho. O Cabernet Franc é a uva tinta que melhor se adaptou na região. A gente vê a Valmarino com um histórico de Cabernet Franc que é fantástico. Então, assim, eu diria que ela permite mais safras do que... Ela tem uma maturação um pouco mais cedo quando comparada a um Cabernet Sauvignon, um Taná, Montalota. Então, a gente consegue atingir o ponto de colheita bem melhor. Mas tem uma vírgula que eu queria colocar, que são os rosés e os brancos. Acho que aí a gente tem um caminho legal para seguir, tá? Porque a gente não precisa de tanto tempo de maturação quanto um tinto, e é um pouquinho além do que o ponto de maturação do espumante. Então a gente, historicamente, também tem uma produção bem legal de chardonnays, e esse ano a gente colocou o primeiro rosé.
O Pinot.
A gente teve um rosé anos atrás, mas o rosé ele ainda não tinha caído no gosto do consumidor, e hoje a gente vê uma tendência de mercado bem legal.
Tá crescendo bastante.
Tá crescendo bastante.
Não vem muito coringa, eu acho que o pessoal tá percebendo um pouco isso e tá buscando mais. E qual é o teu vinho favorito da Don Giovanni?
Então, eu acho que com a evolução a gente acaba...
Vai mudando.
Eu tinha... Até um tempo atrás, o Natura era meu preferido. Sim. E até não só da Don Giovanni, de outros produtores, acaba o Natura, que eu acho que é uma tendência da redução de açúcar. E atualmente a gente lançou esse Pinot Rosé, que eu tô adorando ele, tô degustando bastante, e o espumante Blanc de Noir, 100% Pinot Noir. Então, assim, eu tô vendo que o Pinot Noir é a minha uva preferida.
Pelo menos agora, né?
E eu acho que é uma evolução, né? O mundo do vinho é tão bacana que ele não tem fim.
Não.
Então, a gente vai mudando fases, trocando, e cada... vai descobrindo uma variedade, um estilo de produto, e aí teu paladar vai se adaptando, caminho sem volta.
A gente até não deixa de gostar daquela antiga, mas a gente vai... É tipo ouvir música, continua gostando de um monte de banda, que talvez você não ouça mais hoje em dia.
Exato.
E eu percebo isso na gente. Se tu me perguntasse qual é a minha uva favorita, isso é difícil de responder, mas a minha uva favorita um ano atrás nem se compara com a atual, e sei que ano que vem vai ser outra já. Porque...
Eu tenho, de tinto e branco.
Qual?
Ah, eu sei, é sempre.
A Natália sabe, Pinot nos tintos hoje, né? E Riesling nas brancas hoje.
Riesling Renano, né? Eterno.
É. Faz umas que me manteve, assim, mas só Sauvignon Blanc é uma que eu tenho tomado bastante.
Sauvignon Blanc é legal. Eu vou te dizer assim, se pegar os últimos 5 anos, eu já fui da fase dos tintos, da fase dos brancos, das fases dos espumantes, da fase dos rosés.
Já passou por tudo.
Já passou por tudo.
Eu,
Independente do clima, né? Claro. Faça frio, faça calor.
Liga o ar-condicionado,
tem ar-condicionado e tem lareira pra isso, né?
Exato.
Eu tenho um amigo que liga a lareira de casa, quando não tá muito frio, tá aos 17 graus, ele liga a lareira e liga o ar no frio pra dar uma
amenizada.
Pra entrar no clima.
É sério?
Ele faz isso. Romântico, né? Um homem romântico.
É isso aí.
Bom, Dani, pra finalizar, já falou um pouquinho antes do complexo agroturístico aqui da Dom Giovanni. Detalhe pra gente, assim, o visitante vem aqui inverno e verão, que tipo de atividade ele encontra? Ele pode fazer degustação, passeios, caminhadas? O que a gente tem de opção aqui dentro?
Tá. A gente tem um cardápio de atividades, tá? Se o turista chega sem agendamento, ele é conduzido a uma visita tradicional na vinícola, que vai contar a história, um pouco do processo e uma degustação, tá? E aí, conforme o briefing que a gente tem dele, ele é conduzido a um estilo de produto ou outro. Mas, mesmo essa visita, a gente sempre orienta o agendamento, mas as demais atividades, a gente tem vertical de vinhos, vertical de espumantes, vertical, né, de safras diferentes. A gente tem a degustação de produtos premium da vinícola, né? Sai da degustação tradicional, faz uma degustação mais completa. O curso de degustação, então daí aí com o profissional, enólogo, sommelier, que vai conduzir. A gente tem a visitação aos vinhedos, onde a gente apresenta todo o manejo biodinâmico com, no caso, se for no final de tarde, com o pôr do sol, quando o sol nos brinda com espetáculo. A gente tem a exporta, né? Para quem não conhece, a exporta é uma cesta que as artesãs traçam com palha de milho, né? Então é a exporta de piquenique, aonde o turista chega, ele pega a sua exporta, ele tem tudo dentro e ele vai desbravar a propriedade. São 50 hectares onde ele pode caminhar e vai estender sua toalha onde ficar mais aconchegante para ele. Então, além dessas atividades do turista, a gente tem a pousada, o restaurante, que acima de 12 pessoas a gente abre para fazer o evento, né? Então acho que por
o chalé,
aí,
faz
parte da pousada,
assim, bonito,
né?
Tem o mirante lá, que é bacana, né?
É, onde acompanha o pôr do sol.
Né? Ah, tem bastante coisa para fazer, então.
Exato. A gente tem algumas experiências, assim, como degustação do espumante ainda em processo de finalização, né? Ele vai ter a experiência de ver a retirada da levedura.
Não, e o Dani é um cara super acessível, então se tu olhar uma garrafa e quiser abrir, com certeza, se tu chorar um pouco, ele vai abrir pra ti. Não tem muito apego, assim.
Coração fraco.
É. E a gente ganhou uma aposta aqui com um fornecimento vitalício.
É, a gente fingiu que veio gravar um podcast, mas na verdade a gente veio aqui, a gente tá gravando pra poder levar pra justiça, que cobrar não.
Pois é, Dani, a gente quer te agradecer de verdade por sempre nos recebe muito bem aqui, a gente se sente em casa, é muito bacana essa facilidade que a gente tem de conversar com todo mundo, com todas as pessoas que são envolvidas, a gente se sente muito bem. E agradecer todo o tempo, agradecer pelos produtos que estão no mercado, a gente tem tomado muita coisa e hoje novamente vai ter que comprar mais coisa que acabou, então a gente fica sempre deixando um pouco aqui.
A gente vem visitar o Dani para renovar estoque, basicamente.
E é isso aí, parabéns, está vindo agora mais um vinhateiro aí na família.
É isso aí, o Lucas, nos próximos dias.
Já está vindo. Comer uva do cacho, biodinâmico, né?
Daqui um dia a gente vem gravar podcast com o primogênito, não, com o caçula.
Com o caçula.
E é isso.
Não,
muito
e é muito importante vocês, o trabalho de vocês, ficar, agradecer, porque o setor precisa disso. Vocês, eu acho que vocês têm essa noção e a dimensão do que é o trabalho que vocês estão fazendo. E a gente precisa disso, a gente precisa divulgar, a gente precisa. A cultura do vinho ainda está aqui no nosso estado e na nossa região, ela já está bem inserida, mas no Brasil como um todo ainda não. E isso a gente depende muito. Sim. Então, assim, a casa de vocês é muito bom tê-los por perto, porque dessa forma a gente consegue passar um pouco do trabalho e vocês, o contato com o consumidor, conseguem repassar isso
pra nós. Então, se a casa é nossa, vou encerrar esse podcast por aqui. Tô vendo o pessoal saindo da piscina ali. Já vou dar um mergulho na piscina, porque deve estar 200 graus aqui na cidade hoje. Não quero nem imaginar como é que tá Porto Alegre.
É isso aí.
Tô feliz de estar aqui.
Valeu mesmo.
Então é isso,
valeu.
Pessoal. Geralmente a gente faz um brinde, de garrafinha d'água.
Água porque é o que tem hoje.
Acabou.
Bacana.